Nós vamos ministrar hoje a sua vida, e o texto que eu quero trabalhar está em João 20, 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nós estamos lendo aqui apenas um pequeno trecho de um acontecimento tremendo, que foi a aparição de Jesus aos seus discípulos. E hoje eu quero lançar este questionamento à tua vida. Crês tu que Jesus é o Cristo? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Crês tu que Jesus é o Cristo? Glória a Deus. O que ela te respondeu? Sim? E é isso que nós vamos avaliar hoje. O mundo inteiro, grande parte do mundo, de forma positiva ou negativa, sabe que Jesus foi um homem que marcou a história. Hoje nós temos a história marcada do antes de Cristo e o depois de Cristo. E isso é um fato, né? Principalmente no mundo ocidental, né, nós sabemos que isto é algo que não se pode negar. Houve um homem chamado Jesus que marcou a história profundamente. Tentaram diluir a sua história, tentaram mistificar a sua história, tentaram enganar, encobrir os factos, tentaram várias coisas para que este Jesus fosse desacreditado. E uma das maneiras de desacreditar Jesus é criar vários Jesus, vários Cristos. É interessante isso. Mas hoje nós vamos falar de Jesus, aquele que veio ao mundo, enviado por Deus, conhecido primeiramente como unigênito, ou filho único de Deus, depois como primogênito, primeiro, né? Este Jesus, que também ele próprio foi reconhecido e chamado pelos discípulos e as pessoas, algumas pessoas da sua época, de o Cristo, reconhecido como Cristo. Mas o que eu quero pegar hoje é porque Jesus continuou na história, continuou a ser falado, comentado. Jesus continuou a aparecer. O que é interessante, irmãos, que hoje muitos falam de Jesus. Jesus é o homem mais falado na história da humanidade. Fala-se mais de Jesus do que de Buda. Fala-se mais de Jesus do que de Maomé. Fala-se mais de Jesus do que do Pelé. Ou da Coca-Cola. Tá bom. Certo? Muitas vezes nós falamos, quem é esse Jesus? Ele próprio afirma que ele é o Cristo. Ele mesmo, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou assim, acertaste em cheio. Não foi nem carne, nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai. Deus Pai revelou isso a Pedro. Tu és o Cristo. Agora, a grande questão é, crês tu que Jesus é o Cristo? E eu quis começar com o texto de Tomé, e provavelmente nós vamos terminar com este texto, porque o argumento de muitas pessoas é o mesmo que Tomé teve. Ah, eu não creio porque eu não estava lá. Como é que eu posso crer se eu não vivi naquela época, se eu não vi, se eu não convivi com ele, se eu não estive? Apesar de Tomé ter vivido com ele, convivido com ele, quando Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos, quando ele vem mais uma vez e mostra que aquilo que ele havia dito que iria acontecer, aconteceu, Tomé não estava presente. Tomé não viu Jesus Cristo ressuscitado. Tomé não o viu, né, ali de forma corpórea e espiritual presente. E então, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós estamos na mesma condição do que Tomé. Não estávamos com os outros discípulos quando veio Jesus. Ok? E é sobre isso que nós vamos hoje trabalhar, é sobre isso que nós vamos falar nesta hora. Agora, o que é Cristo? Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido ou coberto com óleo. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, está aí escrito, Messias, ok? Que transliterado para o português, aparece a palavra Messias. Messias tem a ver com o esperado, aquele que vai resolver todas as problemáticas ou restaurar o tempo em que estamos a viver. Ou seja, o judeu esperava, na altura em que Jesus apareceu, um revolucionário. Um homem que iria, politicamente ou através de uma guerra civil, estabelecer o reino, porque eles estavam a ser oprimidos pelos romanos. Então, quando eles pensavam no Messias, eles pensavam naquele que iria restaurar Israel. A igreja hoje sabe que o Messias é aquele que vai restaurar a humanidade. Messias é o Cristo, Cristo é Jesus, aquele que pode, tem poder e pode restaurar toda a humanidade. Amém ou não amém? Então nós estamos começando a deixar a coisa mais complicada na mente de algumas pessoas. Porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de alguém que, como diz a própria palavra no seu significado, alguém que foi ungido. Quando alguém era ungido no Antigo Testamento, ele estava recebendo autoridade espiritual para estabelecer as coisas de Deus. Os reis eram ungidos para governar Israel. Os profetas eram ungidos para serem porta-vozes de Deus na terra. Homens foram ungidos para trazer liderança como juízes no meio do povo de Deus. Então as pessoas, elas recebiam a unção, ou seja, elas eram cobertas com óleo para cumprir um propósito divino. Jesus, que é Cristo, significa ungido de Deus para restaurar. Restaurar o quê? A humanidade que está decaída, a humanidade que está corrompida, a humanidade, como nós falamos aqui no início, está frustrada. Ela precisa preencher o seu vazio interior. E só Jesus pode resolver essa questão. Só Jesus foi ungido, só Jesus tem a autoridade para restaurar a humanidade em todo o seu contexto. Na sua área, na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física. E para isto se manifestou Jesus. Para isto Jesus veio à terra. Diz a palavra de Deus que Deus o amou, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Para que todo aquele que crer nele seja salvo, não seja condenado. Jesus não veio para condenar. Apesar de muitas vezes nós vermos aí pastores, pregadores, igrejas condenando o mundo, Jesus não veio para condenar você, nem veio para condenar o mundo. Jesus mesmo afirmou que aquele que não crê já está condenado. Ninguém precisa condenar. Mas aquele que crê, este não está condenado. Pelo contrário, está salvo. Salvo da ira vindoura. Está fora do juízo divino. Eu quero que você entenda hoje, Jesus Cristo veio ligar-nos novamente a Deus, quando estávamos corrompidos, quando ainda estávamos longe, ausentes, fora da sua graça e do seu amor. E aí então nós vamos ver aqui, que muitos, quando ele veio à terra, não creram. Muitos não creram. Muitos preferiram não crer, e aqui tem realmente a questão de preferir, opção. Fala para a pessoa que está do seu lado, a opção é sua, não é de ninguém mais. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. Eu não posso decidir nem pela minha esposa, nem pelas minhas filhas. Simplesmente eu posso ensinar, mostrar, e através daquilo que eu ensino e que eu mostro, levá-las ao entendimento que é importante reconhecer que Jesus é o Cristo. Mas elas podem optar não crer. Elas podem tomar uma decisão e preferir não crer, como muitos no passado também preferiram não crer. E nós vamos ver, irmãos, que destes muitos, eu coloco aí alguns personagens, os fariseus. Quem eram os fariseus? Religiosos da época. Era basicamente a igreja da época. Os fariseus representavam a religião que mais falava a respeito de Jeová, a respeito de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. E muitos deles, quando viram Jesus, preferiram não crer. Nós temos aí o contexto, eu libero para você o texto de João 8, versículos 56 a 59. Numa das discussões, apenas uma, houve muitas discussões entre Jesus e os fariseus, os judeus da época, e diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou para um judeu, sabe o que ela significa? Significa que ele estava se afirmando como o próprio Deus. Deus disse a Moisés, quando ele perguntou: a quem direi que está a me enviar? Deus falou para ele: diga que o eu sou o está a enviar. Então essa expressão para nós às vezes não quer significar muito. Mas irmãos, para um judeu, quando ele diz eu sou, ele estava fazendo uma relação da sua própria vida com o próprio Deus. Imagina Jesus em forma, né, em carne, como homem, homem como nós, sujeito às mesmas paixões, tentações, fraquezas, ele se afirmando que ele era o próprio Deus. É claro que isso fazia uma loucura na cabeça de muitas pessoas, como hoje também faz. Como hoje as próprias pessoas também falam: mas como pode alguém declarar que é Deus? Que poder tem essa pessoa? O que é interessante é que após Jesus e até mesmo antes deles vieram muitos outros homens se dizendo profeta, se dizendo, né, porta-vozes, mas nenhum deles teve a ousadia ou a coragem como Jesus teve de declarar: eu sou Deus. Só Jesus teve essa coragem. E então diz aqui no versículo 59 que eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. É interessante a gente ver isso e tenta transportar a nossa mente para aquele lado, mas eu quero que você permaneça neste atual século. Eu quero que você permaneça na atual realidade. Muitas pessoas hoje, quando nós falamos que Jesus é o Cristo, a primeira coisa que elas fazem é pegar pedras para atirar. Talvez não peguem pedras físicas hoje, por causa das grandes leis que nós temos a respeito da proteção dos próprios seres humanos, né? Mas há argumentos fortíssimos e palavras fortes para declarar a loucura desta declaração. Pessoas que preferem não crer que Jesus é o Cristo estão sempre prontas a atirar pedra em quem crê, ou naquele que crê. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: crês que Jesus é o Cristo? Então esteja preparado para levar pedrada. O que é interessante é isso, irmãos, é que muitas pessoas dizem: ah, eu creio que Jesus é o Cristo, mas não estão preparadas para serem apedrejadas. Muitas pessoas dizem: eu creio verdadeiramente que Jesus é o Cristo, mas não estão aptas ou prontas, ou não querem ser perseguidas. Mas o que é interessante é que quando nós fazemos esta afirmação, nós olhamos para a própria vida daqueles que no passado declararam que Jesus era o Cristo, o como é que eles viveram. Não viveram segundo aquilo que se prega hoje em dia, só prosperidade, saúde, maravilha, que é a visão que se passa hoje. Aceita Jesus que ele paga as tuas contas. Irmãos, mentira. Aceita Jesus que ele vai resolver o teu probleminha. Irmãos, Jesus não está querendo resolver probleminhas, efeitos. Jesus, ele é o Cristo, ele veio trazer restauração para a humanidade. Isso tem a ver com a tua salvação. É mais do que dinheiro, é mais do que bem-estar, é mais do que saúde aqui nessa terra, é mais do que você ter paz. Ah, ninguém me incomoda, eu tenho paz. É mais do que ausência de guerra. Eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus veio para resolver a verdadeira problemática do ser humano, que se chama pecado. Pecado tem a ver com uma rebelião ativa do próprio homem. Ele sabe que ele está a fazer errado, mas ele prefere continuar errando. Ele sabe que ele não está agradando a Deus, mas ele prefere continuar assim. Rebelião ativa. Ou pecado, nós podemos dizer que também é uma indiferença passiva. A maior parte da humanidade hoje sofre disso, indiferença passiva. Não querem saber a respeito do amor e do propósito de Deus. Não querem saber. Não querem entender quem é este Jesus ao qual nós afirmamos que é Cristo. Isso é uma indiferença, e vão vivendo a vida dizendo: não sei, não quero saber, e até tenho raiva de quem sabe. Quantas vezes, muitas vezes nós sofremos por sabermos, quantas vezes nós sofremos a raiva das pessoas que não querem saber. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que este não é um problema simplesmente de quem não vem à igreja. Fariseus, religião da época, homens estudados na lei, na palavra, pessoas que frequentavam os templos. Veja bem, eles estão tendo aqui uma discussão dentro do templo. Eles não estão querendo crer, eles preferiram não crer que Jesus era o Cristo dentro do próprio templo. Logo, o facto de vir à igreja não te iliba. O facto de hoje você estar aqui, ou de você frequentar uma religião, não tira você do pacote daqueles que não creem que Jesus é o Cristo. E eu vou te provar isto. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu pensei que quem fosse à igreja acreditava que Jesus é o Cristo. Eu também pensava. Eu também pensava que quem vem à igreja reconhece que Jesus é o Cristo. Mas nós estamos vendo aqui a religião da época não reconhecendo Jesus como Cristo, e muitos de nós, vamos começar por nós, estamos dentro da própria igreja, frequentamos uma religião e não acreditamos que Jesus é o Cristo. E isto precisa mudar. Nós vemos também, através da vida de Pilatos, através do governo, nós vamos vendo que o próprio governo não crê que Jesus é o Cristo. E veja bem, quando nós falamos em restauração, muitas nações do mundo precisam entender que só há solução em Deus. Nós já vimos isso, irmãos. Nós que estamos vivendo nesta era, já estamos entendendo que nenhuma forma de governo mais funciona. Seja socialismo, comunismo, capitalismo. Irmãos, nós estamos percebendo que todas as formas de governo hoje estão frustradas. Já decepcionaram a multidão. Mas o único reino que ainda não caiu e a única forma de governo que traz satisfação é o reino de Deus, ao qual foi estabelecido por Jesus, que é o Cristo. Há o texto da palavra de Deus, eu não vou me prender muito a ele, mas nós estamos vendo aqui o próprio Pilatos discutindo com Jesus. O que é que tu dizes de ti mesmo? Ou o que disseram os outros a respeito dele? Há aqui uma questão: quem é? Quem é você? Pilatos. Perguntando: tu és realmente o rei dos judeus? Quem tu és? Então Jesus não dá a resposta direta, mas Jesus quer saber dele: o que é que tu dizes? O que é que os outros andam falar a meu respeito? O que é interessante, irmãos, é que muitas vezes nós estamos diante do Criador, e não o reconhecemos, diante daquele que pode trazer uma solução, mas não queremos reconhecer a verdade. E a discussão de Jesus com Pilatos, ela entrou por este assunto. Lá no versículo 38, diz Pilatos: o que é a verdade? O que é a verdade? Esta dúvida para no coração da humanidade, essa dúvida para no coração dos nossos governantes, essa dúvida para no meio da população: o que é a verdade? Como posso encontrar a verdade? Mas quem é esta verdade? O próprio Jesus, que é o Cristo, ele fez uma afirmação: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: crês tu que Jesus é o Cristo? E o que é interessante, um homem que ele próprio, Pilatos, declarou: eu tenho autoridade, se você quiser, eu tenho autoridade para liberar você agora. Eu posso. Mas em meio a tanta autoridade, o resultado é que ele preferiu ouvir a voz do povo, a voz da multidão, e soltar Barrabás, um ladrão, um malfeitor, um bandido, do que o próprio Cristo. O que adianta você ter autoridade se você não souber usar? O que adianta você estar cheio de autoridade e as pessoas delegarem a você as decisões, se você mesmo não sabe o que é a verdade? Se você próprio não sabe aonde encontrar a verdade, muito menos o que é que você vai fazer com a autoridade que você tem. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a vontade daqueles que estão à tua volta é a vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre as grandes multidões trouxeram aquilo que Deus queria que acontecesse. Eu quero que você entenda hoje. Você precisa reconhecer e conhecer essa verdade de que Jesus é o Cristo. E que se você reconhecer hoje, você será investido de autoridade para acertar para si, para a sua casa, para aqueles aos quais estão debaixo da tua própria autoridade. Mas é necessário você hoje entender que é necessário crer. Nós vamos ver mais. Os dois ladrões lá na cruz. No capítulo 23, versículo 33 a 43, nós vamos ver aqui vários personagens mais uma vez, duvidando de que Jesus era o Cristo. Nós vemos no versículo 35, o povo, os príncipes. No versículo 36, os soldados. No versículo 38, os malfeitores. E eu quero me deter nos dois malfeitores. Diz o versículo 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Dois ladrões sendo crucificados juntamente com Jesus. E um olha e fala: se tu és, faz algo. Versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual dos dois ladrões você seria? Diante dessa situação, imagine hoje, se você estivesse ali no lugar destes dois malfeitores, qual seria a tua declaração? És tu mesmo Cristo? Ou: Senhor, salva também a mim. Mas nós aqui mesmo, aqui hoje, neste lugar, nós podemos ter pessoas, mesmo dentro da igreja, dentro desta condição, que está colocando em causa se Jesus realmente é o Cristo. E como não o reconhece como Cristo, pensa que para ele continuar a ser Cristo, que pensa que para ele verdadeiramente ser Cristo, ele precisa fazer milagres. Há pessoas que estão dentro da igreja e falam assim: não, se Jesus realmente existisse ou fizesse, então ele faria isso ou aquilo. Salvava-se a si mesmo e a nós. Só que Jesus não faz simplesmente a nossa vontade ou a vontade de qualquer pessoa. Jesus mesmo sempre declarou que ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai nesse momento era que ele morresse em nosso lugar. Tinha poder para isto? Sim. Tinha poder para não ser preso? Sim, nós vimos ali que Jesus, quando os fariseus e o povo se levantou para apedrejá-lo, Jesus passou de forma, né, parece até de forma sobrenatural no meio deles, ocultou-se e passou no meio deles. E eles não conseguiram atirar pedras em Jesus. Por muitas vezes tentaram matá-lo e ele falou assim: olha, Jesus disse, a minha vida eu voluntariamente a dou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Quando chegou no momento, Jesus falou: é o tempo. Ele foi lá no Gólgota, orou. No Getsêmane, orou, clamou. Falou: Pai, se é da tua vontade, né, afasta de mim esse cálice, se for possível, afasta. Mas eu não quero a minha vontade, eu não quero passar por isso, mas eu não quero simplesmente a minha vontade, eu quero que seja feita a tua. Jesus simplesmente estava em obediência constante ao Pai. E eu quero que você entenda hoje, você que ora em nome de Jesus, você que clama em nome de Jesus, você que crê no nome de Jesus, Jesus não vai simplesmente fazer a tua vontade, ele vai fazer a vontade do Pai. Mas o crente, ele fica decepcionado. A pessoa fica frustrada: já estou há 10 anos dentro da igreja e não vejo resultado, não vejo mudança, não vejo as coisas acontecendo, porque ela está focada naquilo que são os bens materiais desta terra, desta vida, e o que Jesus veio fazer não tem a ver com bens materiais. O que Jesus veio realizar tem a ver com a nossa vida eterna, com a nossa condição espiritual. Ele veio mudar a nossa condição espiritual. Dá um cutucão aí na pessoa que está do seu lado, pergunte a ela: você já mudou a sua condição espiritual? Só em Cristo Jesus você pode mudar a sua condição espiritual. Só entendendo que Jesus é o Cristo, o restaurador, o mediador entre Deus e os homens. Nós vemos aqui então a história do discípulo Tomé. Porque os próprios discípulos decidiram não crer. Jesus apareceu no meio deles. Jesus soprou no meio deles o seu Espírito Santo. Mas Tomé, versículo 24, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Fala para a pessoa que está do seu lado, é de você que Jesus está falando. Aqueles que não viram, mas creram. Homens e mulheres que não viram, mas creram que Jesus é o Cristo. Homens e mulheres que não estiveram presentes. Homens e mulheres que simplesmente entenderam a sua própria condição espiritual. Entenderam aquilo que estava afetando o seu interior e tomaram uma decisão. Preferiram crer. É algo que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Quais são as atitudes dos que creem? Quais serão as atitudes dos que creem? Primeira delas, amam. Amam. João 14, versículo 15 a 21. Diz a palavra de Deus. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Uau! E aqui a gente começa a fazer uma separação de águas dentro da própria igreja. No meio da religião. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A palavra guardar, em seu contexto original, fala a respeito de cumprir. É guardar, absorver, mas cumprir, observar, fazer acontecer. É interessante que no versículo 21 ele fala, aquele que tem, eu não posso cumprir os mandamentos se eu não tenho eles dentro de mim. Primeiro passo, eu preciso tê-los dentro de mim, eu preciso conhecê-los, eu preciso saber quais são. Não adianta eu dizer, ah, eu creio em Jesus. Aquele que crê, ele tem a atitude de amar. Quem ama, guarda os mandamentos. Observa, cumpre. Aquele que ama, ele não apenas tem dentro do seu coração, ou apenas uma Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da estante, empoeirando. É mais do que isto. Ter não é apenas comprar uma Bíblia. É ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. E quando a revelação da palavra vem ao seu coração, cumprir a palavra. Cumprir a palavra de Deus. Este é o que me ama. A ele, diz aqui, eu me manifestarei. O Pai se manifestará a ele. O que a gente encontra dentro da igreja muitas vezes, irmãos? As pessoas querem vir para a igreja para receber uma oraçãozinha. Vamos fazer uma oraçãozinha aqui na minha cabeça. Vem aqui para receber muitas vezes uma unção com óleo. Vem aqui para fazer uma campanha para resolver um problema de tribunal, ou um problema familiar, ou um problema do filho que está nas drogas. As pessoas vêm aqui não porque ele é o Cristo. E eu quero saber mais a respeito deste Cristo, para que eu possa observar e cumprir os seus mandamentos. Elas não vêm em busca de algo que leva elas a amar ainda mais Jesus. Elas vêm atrás de um milagre. E quando o milagre não vem, quando as situações muitas vezes não aparecem no momento em que esta pessoa quer, ela então desanima, ela desiste, ela fraqueja. Ela procura mudar de ambiente, ela procura mudar o ambiente. Para quê? Para ver se dá uma melhorada. Aquele que me ama, disse o Senhor Jesus, tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre. Irmãos, uma das práticas que nós deveríamos ter desde pequenininho com os nossos filhos, nós próprios, nós, nossos filhos, nossa família, é meditar na palavra de Deus, ler, observar, mas não ler como uma história simplesmente, não ler simplesmente como se eu estivesse a ler um romance. Eu tenho que ler procurando fazer perguntas. Tem aqui um princípio para a minha vida? Há um pecado que eu preciso me arrepender? Há algo que eu preciso corrigir? A palavra de Deus é instrução para a vida. A palavra de Deus, irmãos, gera em nós, sabe o quê? Poder. Poder para vencer mediante os desafios. Eu quero que você entenda a própria fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem. E não querem por quê? Porque não amam. Preferem gastar muitas vezes horas e horas em cima de um filme, de uma telenovela, de um jogo de futebol. Para isso há tempo. Para isso há. Não estou dizendo que essas coisas são erradas em sua totalidade. Mas onde é que você investe mais o seu tempo? Quando você ama alguém, você investe o tempo naquele que você ama. Quando você ama algo, você investe tempo naquilo a qual você ama. E é por isso que muitas vezes a gente ouve algumas mulheres falando que você ama é o seu trabalho, não sou eu. Por quê? O homem trabalha 15 horas por dia, chega em casa e dorme. Às vezes nem toma banho. É? Aí o marido vem e reclama, você ama mais essas telenovelas do que a mim. Porque ela passa horas e horas em frente à televisão e não dá atenção devida à casa, à família, às pessoas. Quando nós amamos, nós dedicamos tempo. É verdade ou não é? Garanto que nenhum relacionamento aqui, nenhum casamento começou sem tempo. Sem tempo gasto. Houve a necessidade de gastar tempo com a pessoa. Entender hábitos. Entender aquilo que a pessoa gosta. Entender aquilo que é necessário para agradar. Fazer um ajuste em comportamentos para poder viver juntos. É ou não é? É lindo isso. A atitude daqueles que creem começa por amar. Segunda atitude. Tem a ver com obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus disse: e por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que eu digo? Muitas pessoas estão dentro da igreja nessa condição. Chamam a Jesus, o Cristo, de Senhor, mas não fazem aquilo que Ele quer. Olham para a palavra e até pensam assim, por que que aquele irmão não leu isso, né? Olha, essa palavra dá certinho para ele, né? Olha que mensagem boa para aquele que não veio hoje, né? Olha, essa palavra realmente, né? Se fulano tivesse aqui, pena que ele não veio. Esta mensagem é para nós que estamos aqui. Esta mensagem foi preparada para quem veio hoje, não para quem não veio. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda, Jesus está falando hoje aqui, se tu crês que eu sou o Cristo, se verdadeiramente crês, a atitude daquele que crê, além de amar, é obedecer. Não adianta falar que Ele é Senhor, se você não está disposto a fazer aquilo que Ele manda. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Terceira característica daquele que crê, trabalham. Em João capítulo 6, diz assim, versículo 24, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E a gente pensa, olha, o povo estava desesperado por Jesus, né? Viram, Jesus não está cá, vamos para os barcos, vamos lá, vamos todos atrás de Jesus. E achando-o, versículo 25, no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, que é mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou, naquele que ele enviou. Olha a obra. Creiais, esta é a obra de Deus. Creiam naquele que ele enviou. E aí Jesus vem e diz no versículo 35, dentro do contexto de alimentos, disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que eu quero te mostrar aqui, irmãos? A gente critica essa multidão, mas muitas vezes as pessoas estão vindo pelos mesmos motivos à igreja. Elas vêm aqui porque elas estão precisando de alguma coisa para encher o seu estômago, ou então estão precisando de alguma coisa para simplesmente suprir uma necessidade material. Mas Jesus vem e diz, trabalhai, não por aquilo que é a comida desta terra. Trabalhai para aquilo que é eterno. É triste, irmãos. É triste porque nós vemos que a realidade da igreja hoje está tão longe daquilo que Jesus tem procurado ensinar. As pessoas não querem mais saber de Jesus como Cristo Senhor. Elas estão pensando que a igreja é spa, para você se sentir relaxado, se sentir bem. Ai, não começou. Ai, olha, eu saí hoje. Não, irmãos. Aqui não é espaço, se fosse espaço, a gente estava cobrando aí pelo menos 30 euros a hora para você entrar aqui. Eu quero que você entenda, irmãos, que aqui é lugar de você conhecer a vontade do Pai por meio de Cristo Jesus. E essa vontade muitas vezes é dolorosa. Ela é difícil de ser seguida, porque ela vai provocar um choque com os nossos próprios conceitos. Coisas que aprendemos dentro de casa, da família, da tradição da terra, que aprendemos muitas vezes com a própria experiência de vida. A nossa própria experiência nos levou a crer em Deus à nossa maneira. E eu te digo, nem a sua e nem a minha está certa. A maneira certa é a de Deus. Eu poderia vir aqui te apresentar N maneiras, como outro viria apresentaria outras maneiras. E é por isso que você tem que estudar a palavra de Deus, para conhecer a maneira de Deus. Até mesmo ter na sua própria, nos seus próprios apontamentos, os textos que eu estou lendo, para saber se aquilo que eu estou a pregar é realmente a palavra de Deus, a Bíblia. Mas para quê? Para que eu vou gastar tempo vendo o sermão do pastor? Já foi tão bonito. O pastor já falou, né? Eu quero que você entenda, irmãos, isso fala de trabalho. Dá trabalho ser cristão. Dá trabalho seguir a Cristo. Dá trabalho crer que Jesus verdadeiramente é o Cristo. Não é fácil seguir esse caminho. Não é simplesmente vir ao culto. Não é simplesmente vir a uma reunião. Não é simplesmente passar por uma ministração ou por uma corrente que seja. É mais do que isto. Nós estamos falando em dedicação de tempo, oração, meditação na palavra, prática, mudança de hábito, mudança de mentalidade, crescimento espiritual. Trabalhai, diz o Senhor, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Trabalhai por esta comida. Trabalhai por ele. E tem gente que pensa que só pelo facto de fazer uma corrente, Deus vai abrir as portas e agora vai acontecer. Eu quero que você entenda, irmãos. Deus, Ele não está aqui para ficar dando uma de porteiro. Abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta. Deus não é porteiro. Deus é Deus. E o seu projeto já está estabelecido para a salvação da humanidade. Maior interesse de Deus, irmãos, mais do que te abençoar materialmente, financeiramente ou fisicamente, é te levar para o céu. Porque lá no céu você não vai precisar de dinheiro. Lá no céu você não vai precisar dos bens materiais. Lá no céu você não vai precisar de nada do que você está construindo aqui. E é por isso que ninguém leva nada. Certo? Você já viu caixão com gaveta? Não, né? Porque não dá para levar nada. No máximo que você leva é uma roupa bonita. E ainda fica lá para os bichos comerem. No caixão. Amém ou não amém? Quero concluir aqui. Atitudes dos que creem. Eles carregam as marcas. Marcas de Cristo no seu próprio corpo. Gálatas capítulo 6, versículo 12 a 17. Diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, e está cheio de gente assim, quando vai na igreja até põe uma roupa bonita.
Ou a igreja,
né? É a famosa roupa de domingo, a roupa da missa, não é? Todos aqueles que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Deixa eu te mostrar o que é que está acontecendo aqui, irmãos. É isso que a religião faz. A religião obriga, muitas vezes, você a fazer determinadas coisas como uma máscara. Uma máscara. Para você não ser perseguido. Aí você pergunta, né? Você é católico? Sou. Você vai à igreja? Não. Mas por que você é casado? Não, meu pai era, meu avô era, minha tia era, todo mundo era, então eu também sou. Isso é uma máscara. A pessoa é porque o resto da família também é. E querendo ou não, te jogaram lá dentro. Isso muitas vezes acontece para o outro lado. Você é evangélico? Sou evangélico. Sim, por quê? Você vai à igreja? Não, não vou. Mas meu pai é, minha mãe é, já fui. Até falo, já fui. Né? Já fui. Eu quero que você entenda, é muito mais do que aparência, do que título. É muito mais, irmãos, do que aquilo que faço ou deixo de fazer. Você vai entender isso é agora. Diz aqui, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqui está falando de pessoas que vivem por aparência. De pessoas que estão vivendo, ah, olha que conquistamos, olha a igreja está cheia, olha que bom. Aí você olha, irmãos, a igreja está cheia de crentes vazios, para quê? Vou repetir isso, porque muita gente às vezes não consegue entender. Muitas vezes a igreja está cheia de pessoas vazias. E é este o significado da nossa reunião, este é o significado de estarmos aqui hoje. Queremos este lugar ou queremos as igrejas cheias de pessoas vazias? Será que é para isto que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário? Para que continuássemos na mesma condição, na mesma hipocrisia de dizer que somos aquilo que não somos? Ou de falar para fazer aquilo que não fazemos? O que adianta dizer eu sou homem de palavra e não cumprir com a sua palavra? O que adianta dizer eu sou honesto e você continua roubando? Roubando a Deus, roubando os impostos, roubando as pessoas. O que adianta? O que adianta? Eu quero que você entenda algo, irmãos, que aquilo que Jesus veio pregar não é, é religião. O próprio apóstolo Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Onde é que Paulo se gloriava? Na cruz de Cristo. Eu morri em Cristo Jesus e nele ressuscitei. Paulo começou a levar uma dinâmica em que o mundo já não influenciava a sua conduta, a sua forma de ser, a forma de estar. A sua própria carne ele procurava mortificar dia após dia, porque o desejo dele era fazer a vontade de Deus, dia após dia. Não a sua própria vontade. E no que ele gloriava em poder levar a cruz de Cristo, em verdadeiramente cumprir Lucas 9:23. O que é que diz Lucas 9:23? Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As pessoas querem seguir Jesus, mas não estão dispostas a negar a si mesmas. Elas não estão dispostas a tomar diariamente a sua própria cruz, que é realmente mortificar o seu eu para o mundo, para a carne. Elas não estão dispostas a seguir Jesus segundo o padrão que ele estabeleceu. Eu quero seguir Jesus à minha maneira. Elas estão dentro da igreja, se dizem cristãos, dizem crer que Jesus é o Cristo, mas não fazem dele o seu Messias. E então Paulo vem e diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, tem poder algum. Aqui ele está dizendo, nem a religião, nem fora da religião, nem a prática religiosa, nem a prática não religiosa, em Cristo, nenhuma das duas tem poder, mas o que tem poder é ser uma nova criatura. Fala para a pessoa que está do seu lado, o que tem poder é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é interessante é que em meio aos fariseus, no meio daqueles fariseus que não criam em Jesus, aparece Nicodemos perguntando, como é que eu posso entrar e ver o reino de Deus? Jesus falou, tens que nascer de novo, tens que nascer de novo, tens que se tornar uma nova criatura, não é da água, nem do sangue, agora é do Espírito, tens que nascer de novo, tens que se tornar uma nova criatura. Não adianta eu vir para dentro de uma igreja, não adianta eu participar de uma religião e continuar igual. Não adianta, não faz sentido, é perda de tempo. Eu quero que você veja aqui, irmãos, em meio aos fariseus havia lá sim, havia no meio deles, alguns que foram lá secretamente perguntar, como é que eu faço, Jesus? Eu preciso mudar minha condição, eu preciso mudar o meu estado. O que é interessante, irmãos, é que nós vimos, é que entre dois ladrões havia um que reconhecia, não, este é o Cristo, ele é o Cristo, olha, você está falando isso dele, você está julgando, mas eu quero, Senhor, salva-me. Eu quero que você entenda que no meio do governo, né, enquanto haviam aqueles homens julgando a Jesus, haviam homens também dentro do governo, como Mateus, coletor de impostos, que deixou tudo para seguir Jesus. Como Zaqueu, que simplesmente falou, hoje estou disposto a repartir, né, com os outros aquilo que tenho, restituir, se eu enganei alguém, se eu defraudei alguém, restituir 4 vezes mais. Homens que mudaram de mentalidade, de conduta, de postura, porque tiveram um encontro com Jesus e reconheceram, este Jesus é o Cristo, o Messias tão esperado. O que é que nós estamos vendo aqui? O próprio apóstolo Paulo, né, transformou-se num dos apóstolos. Ele não era um dos 12 discípulos, mas veio a ser um dos apóstolos. Em meio à incredulidade daqueles 12 irmãos, um negou, o outro traiu, outros fugiram. Nós encontramos aqui Paulo, que vem e diz assim, versículo 16, e a todos quantos andam conforme esta regra, que é nascer de novo, ser uma nova criatura, paz e misericórdia sobre eles, paz e misericórdia. Ele diz mais, 17, desde agora, ninguém me inquiete, por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando ele falava a respeito disso, ele não estava falando de tatuagem, irmãos. Ele não colocou lá uma tatuagem, eu sou de Cristo. Porque hoje, quando as pessoas, hoje, infelizmente, as pessoas estão associando as marcas a tatuagem. Está vendo um monte de gente aí fora aí tatuando Cristo, o nome de Jesus. Estou falando de crente mesmo, gente. Olha aqui, eu trago a marca lá, sou de Cristo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele começa a declarar que por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo, sofreu fome, frio, nudez, foi apedrejado, foi quase morto, levou açoites, prisões, perseguição, perseguição dentro da igreja, perseguição fora da igreja. Paulo carregava no seu próprio corpo as marcas, marcas de dor, de sofrimento, porque por amor a Cristo. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor, nós vimos isso semana passada. Paulo perseguia Cristo, perseguia cristãos. Mas quando ele teve um encontro com o Messias, com o ungido de Deus, quando ele teve um encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco, a sua vida mudou. E ele, a partir daquele momento, ele reconheceu que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Qual foi o resultado? De perseguidor, passou a ser perseguido. Teve que fugir muitas vezes, teve que se esconder, ficou aprisionado, foi açoitado. Irmãos, infelizmente a igreja de hoje, quando ela começa a ser muito pressionada em alguma coisa, quando a gente vê um cristão sendo pressionado a apenas tomar uma decisão, ele já desiste. Quando o pastor fala, faz isto, ai, já não vou mais, estão pedindo muito para mim. E quando eu falo muito, nós não estamos falando de questões financeiras, estamos falando de mudança de mentalidade e de atitude, irmãos. Deixa esse pecado, muda essa mentalidade, fala de forma diferente. Ah, não dá, eu já não aguento, não consigo. Este mesmo Paulo que carregava sobre si as marcas de Cristo no seu próprio corpo, ele falava, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a igreja do século 21, ela não aguenta, irmãos. Muitos ainda nem falaram no seu próprio trabalho que são cristãos. Muitos ainda não assumiram que Jesus é o Senhor, quanto mais que Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Muitos querem sim, com a sua boca declarar, que crê que Jesus é o Cristo, mas as atitudes não comprovam aquilo que elas declaram com a sua boca. As próprias ações não confirmam a crença. Como podes tu dizer que crê, se a tua atitude demonstra o contrário? Como podes tu dizer que Ele é o teu Senhor, se continuas igual? Eu quero concluir com esta pergunta. E tu? Falamos dos fariseus, falamos dos políticos, falamos dos discípulos, falamos dos malfeitores. Mas e tu? Crês que Jesus é o Cristo? Porque se verdadeiramente crês que Jesus é o Cristo, chegou o momento de você reconhecer Ele como teu Messias, como teu Senhor e o teu Salvador. E a partir daqui, trabalhar no conhecimento de Deus. Conhecer a sua vontade. Conhecer que amor é este que Ele derramou sobre a minha vida. Que amor é este? E qual é o seu propósito? Você não está nessa terra por acaso, você não vive aqui por acaso, você não nasceu por acaso. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Deus te ama a ponto de entregar o seu único filho, Jesus. Aí você fala, mas Jesus era Deus, tudo bem, Jesus em carne, Jesus de forma humana, entregou a si mesmo em teu favor. Quer maior sacrifício do que este? Do que dar a sua própria vida a homens e mulheres como nós, a pessoas que ainda não haviam se arrependido pelos seus pecados, a pessoas que ainda não reconheciam que Ele próprio era o Cristo, pelo contrário, naquele momento estavam zombando, e até hoje zombam. Se você crê realmente que Jesus é o Cristo, chegou o momento de uma decisão na sua vida. Você pode preferir não crer. E aí, assim como disse o próprio Jesus, você próprio está a se condenar, porque não crê. Mas você pode hoje crer que Jesus é o Cristo e reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. O único Senhor da sua vida. E então, ganhaste. Ganhaste não apenas a vida eterna, mas esse é o maior prêmio que nós podemos ter. Não apenas a vida eterna, mas ganhaste aqui também, porque Jesus mesmo declarou: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Como diz a palavra, nós lemos hoje aqui na apresentação do Henrique, né? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, verdadeiramente será feliz e realizado. Feche os seus olhos por alguns momentos. Feche os seus olhos. Mais do que aquilo que eu preguei hoje aqui, eu oro para que o próprio Deus fale ao teu coração. Que Ele provoque uma revolução no teu interior. Que Ele te leve verdadeiramente ao próximo nível. Ao próximo nível. Você precisa hoje entregar sua vida para Jesus, toma esta decisão, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Fala para Ele, fala: Jesus, eu quero que Tu sejas o dono da minha vida. Fala para Ele. Talvez as pressões da vida estejam muito grandes, talvez a agonia está apertando o seu coração. Basta uma confissão, uma entrega: Jesus, eu dou hoje a minha vida a Ti. Toma conta, toma conta. Eu quero que Tu sejas realmente o Cristo, o Messias, o Senhor da minha vida. Talvez você já esteja andando na igreja por algum tempo, mas quis andar segundo a tua própria maneira, achou conveniente continuar igual. Chegou a hora de você passar para o próximo nível e falar: Jesus, eu quero realmente sair do estágio das palavras para a ação. Eu quero agir em teu nome. Eu quero agir em teu nome. Eu quero que tu tomes o controle da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus sentimentos. Toma conta da minha forma de falar, de ser, de estar. Faz de mim realmente um cristão, um seguidor de Cristo. Talvez alguns estagnaram nesta caminhada. Estagnaram, pararam mesmo. Pararam porque já não conseguem crer, já não conseguem agir dentro daquilo que creem. Hoje, eu quero que você entenda que não é o quanto você faz, mas é o quanto você já nasceu de novo. Muitas vezes você está dentro da igreja e é apenas religião. Muitas vezes você está dentro da igreja, você está há muitos anos já, mas é apenas religiosidade. Abre mão da religiosidade. Reconhece Jesus como Cristo, o Messias, o Senhor, o ungido, para restaurar, para mudar, para transformar a tua condição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar nesta manhã. Por isso, toma uma decisão. Toma uma decisão hoje de passar para o próximo nível. Em nome de Jesus.